Continuamos Curitibaneando com Rosana Barroso.
A Ana Adara Brasiliana, nome dela nasce de uma das minhas, dos meus afetos científicos, porque eu sou malacóloga. Malacóloga não é no estudo do malaco, não. Malacóloga é o estudo dos moluscos. Então, é meu lado da oceanografia. Então, a Ana Adara Brasiliana é uma menção que eu faço a uma concha muito popular, a concha mais vagaba que você vai encontrar em todas as praias brasileiras é a Ana Adara Brasiliana, a mais brasileira das conchas. E a Ana Adara Brasiliana, ela é meu selo editorial, também começa a ter vida a partir do momento em que eu começo a assumir ser editora de mim mesma e das minhas comparsas, das minhas parceiras na literatura. Vem muito dessa força de encontrar os coletivos feministas, a possibilidade de lançar o selo, e nesse selo, então, aí eu publico a minha primeira dramaturgia, que é em quatro mãos, com Chico Terra, né?
Corpórea.
Chama-se Corpórea, que mais uma vez vai falar desse universo feminino, instigado muito pelos meus parceiros masculinos. Tem uma relação tântrica muito importante aí. Escrever para a dramaturgia foi um desafio também posto pelos meus parceiros de teatro. Olha, mais uma vez, o povo do teatro me cutucando. Eu, agora, falando com você, que eu começo a ver que tem esse paralelo também. Eu, como compositora, fui cutucada pelos meus diretores de teatro. E na dramaturgia eu fui cutucada também por dois amigos importantes nesse processo, que é o JM e o Chico Terra. Então, Jota, Rosana, escreva para o Fringe, escreva para o Fringe, escreva para o Fringe. Eu digo, tá, vou escrever. E Chico Terra, do Rio de Janeiro, naquela época a gente se comunicava por telefone mesmo, e ele me orientando, e eu comecei a escrever o Corpórea. Nesse processo todo, e Chico assumiu a direção. Chico, de uma generosidade infinita, é uma pessoa, assim, ímpar, né? É uma coisa, é uma chuva de verão, Chico Terra, é uma coisa linda. E um reencontro lindo, assim, porque nós nos conhecíamos já há muitos anos, já desde a nossa adolescência. E ele foi para o Rio, então foi uma forma da gente se reencontrar. Ele veio para Curitiba, montou essa peça com duas atrizes maravilhosas, a Nidria Stindler. Ai, eu vou errar o nome dela. E a Maria Valdez. Foi lindíssimo, foi bacana, porque nós apresentamos no Sesc Centro e a coordenadora cultural do Sesc Centro amou de cara a peça, porque a peça fala de duas mulheres, uma mulher de 30 anos, workaholic, e uma mulher de seus quase 50 anos que só viveu para a família e tá puta da cara, porque acha que foi a pior coisa que ela fez ter dedicado a vida inteira para uma família. Então, essas duas mulheres se encontram depois de um acidente de automóvel, e o resto eu não vou contar, senão eu conto a peça inteira. Mas é uma coisa, uma fala das mulheres, né? Muitas pessoas maravilhosas com quem eu contei para trabalhar nesse espetáculo. Aí a gente faz uma reedição pelo Sesc Centro, com a segunda direção com Emílio Pita, Gracinha. E quando, então, 2018, quando eu vou publicar o Febre da Palavra, já empolgada nessa onda, né? Eu digo, então, vou publicar também o Corpórea, porque por mais uma vez, Emílio Pita me cutuca, né? Então, eu acho assim que a Corpórea é uma cutucada tripla, do JM, do Chico Terra e do Emílio, porque o Emílio chegou pra mim e disse, Rosana, publica! Dramaturgia tem que ser publicada, Rosana, porque a gente tem que registrar. A história do teatro é contada pelas dramaturgias publicadas. E a dramaturgia de Corpórea é mais do que apenas um texto teatral escrito. Ele conta também a saga da equipe, né? Do elenco, da produção, de todas as pessoas que estiveram envolvidas, dos fotógrafos que nos ajudaram a dar corpo, né? A imagética de Corpórea está ligada muito às artes visuais nesse sentido, o corpo da mulher fotografado de diferentes maneiras. E aí, quando eu vejo que tanta gente generosa se envolveu nesse processo, que essa produção, então, ela é de múltiplas mãos, mais do que uma corja de polvos reunida, né? Gente, nessa viagem, então, o Corpórea também conta, desde os nossos primeiros encontros com as leituras dramáticas que fizemos dos textos, até a montagem final da peça, essa publicação conta também tudo isso, né? Falando de todas as pessoas que estiveram envolvidas, desde Chico Terra, Isaías Emílio e Márcia Rui, que foram os fotógrafos, Mari Lopes, que também é artista visual, né? Ela é pintora, ela faz coisas belíssimas e assina como Marieta Saporsky. Ana Madureira assinando os figurinos, a Lúcia Bueno, uma produtora fabulosa, que também é uma enzima para mim, porque encontrar com ela sempre foi muito produtivo, muito fértil. Laurinho Borges fazendo fotografias belíssimas. Então, a gente contou com muita gente linda nesse processo. A Maria Valdez e a Nidra Standler como atrizes, o Mário Ax e a Iria Ax, que é a irmã dele, na cenografia. Então, uma equipe linda que abarcou esse projeto e fez esse projeto nascer. Então, quando eu resolvi publicar o Corpóreo, eu quis contar essa história também, sabe? A arte não se faz sozinha, eu não consigo. Eu acho assim que a arte, realmente, eu faço arte em confraria, sabe? É pura comuna isso. Os shows musicais também, né? A hora que a gente resolve colocar as nossas músicas autorais na roda, é muita gente, né, Bárbara?
Ah, é gente demais, ainda bem, né? Conta das asas do desejo.
Asas do Desejo foi uma viagem também. Eu tenho momentos muito especiais com a Mari, umas coisas muito loucas que a gente faz. Asas do Desejo é uma composição minha, dela e do Jackson Franklin. 2016, resolvemos passar o Réveillon juntos. Eles recém-casados, a gente juntou os cachorros todo, e nos enfiamos numa casa lá em Pontal do Sul. E, claro, sempre estando juntos, nós estamos fazendo música, né? E a Mari me trazendo algumas coisas. Ai, Rosana, é uma letra aqui que eu queria modificar, porque eu tenho a música, mas eu não me convenci da letra. E nós estávamos trabalhando em algumas composições e não ficava bom, e a gente reescrevia, não ficava bom, e a gente reescrevia. E naquela piração, eu comecei a ter uma outra visão. Falei, ai, que vontade de escrever alguma coisa baseado em algum filme que me inspirou, né? E me veio Asas do Desejo, Wim Wenders, né? Adoro, coisa mais linda, década de 80, cult movie pra caramba, aquele filme todo em preto e branco, e a coisa do anjo, né? Do anjo que ama, e desse amor impossível de amar de uma maneira angelical. É impossível sermos angelicais quando amamos. É lindo, né? Uma leitura fabulosa, poética desse cineasta. E, de repente, cara, eu na minha, não falei nada para eles, comecei a escrever. Escrevi de cabo a rabo, assim. Fluiu a letra. E aí era Réveillon. A gente arrumou a mesa, tinha comes e bebes, a gente ia comemorar, brindar, não sei o quê. E em cima do laço, assim, mesa posta, digo, Mari, quero te mostrar aqui, cara, porque eu escrevi uma letra pensando nesse filme, plá, 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 e a letra tá aqui. A Mari pegou na mesma hora, foi pro piano, começou a construir a melodia, na mesma hora o Jackson começou a colocar uma harmonia e a música saiu, assim, saiu, pronta. Não teve um ar, nós não mudamos uma vírgula, nós não mudamos uma harmonia. A hora que a gente terminou a música, que a gente ficou em êxtase, eu tenho inclusive gravado esse momento em fita cassete, né?
Ai, que legal.
A gente é antigo pra caraca, né, amiga? A gente é do tempo da fita cassete.
Ai, a gente é, né, Fia? Fazer o quê?
Muito bom, né? Aí começou a estourar os fogos, cara. O Réveillon, assim, ai, parecia que o pessoal estava batendo palmas pra gente, cara, foi muito lindo, foi um momento muito mágico, a gente ficou de cara, cara.
Trépidos os ventos uivam nos céus, nas alturas da cidade de Berlim. O céu pesado e cinza causa desse tempo sem esperar. Teus olhos trafegam entre ruas, prédios, paredes, meio fio. Tão as faces busco. vazios dos teus passos, ecos no escuro anunciam tua partida, as paredes umedecem, a porta está fechada, teus ouvidos estão surdos para mim. Sou um anjo sem asas, divino vendas. Sou um anjo sem asas, divino vendas. No chumbo das nuvens, desse filme no ar, queda, ouso saltar dos céus sem asas nos braços teus. Quero deixar de ser anjo para amar. Quero deixar de ser anjo para amar. Quero deixar de ser anjo para amar. Para
Nossa, com o Elvo foram tardes e tardes e tardes deliciosas, criativas, assim. Tinham momentos assim que a gente compunha umas 5 canções, assim. Eu levava ideias para ele, letras e motes melódicos, e ele generosamente entrava nas minhas loucuras. Com o Elvo eu tenho muitas composições com Elvis Lompe, muitas, muitas coisas lindas. Eu gosto muito dos poetas. Já musiquei alguns poetas, Carlos Nejar, construí melodia, e Elvo também entrou nesse processo criativo comigo. E do Leminski, nós temos 3 poemas do Leminski que eu trouxe para ele, né, como um desafio para a composição. E nós temos, então, esse Invernáculo, que é homônimo do Paulo Leminski, Invernáculo 3, porque ele tem o 1, o 2 e o 3. E aí, Ipsis Literis, o poema do Paulo. A gente não precisou mudar absolutamente nada. E é muito lindo. Paulo é demais, né? Paulo Leminski é uma coisa. Não tem o que dizer dele. Ele é a raiz, né? Ele é uma coisa tão original, né? Tão radical. Ele é raiz, né? Radical. E é uma coisa engraçada, porque a gente fez essa música em 1994, no máximo 95. E ficou. A gente não falou com a Alice nem com as meninas. Depois de muito tempo, já assim, com essa coisa da mídia social e tudo, nós entramos em contato com a Estrela, com a Áurea e com a Alice, e dizendo: olha, a gente tem essa música que a gente construiu em 1550, né? Há muito tempo atrás. E a gente quer saber aí se vocês, né, liberam o uso. A gente não mudou nada do poema. E quando a nossa surpresa, né? Eu fui procurar na internet e tinha um cara em Mato Grosso que tinha musicado. Fizeram um reggae do poema do Paulo, lá no Mato Grosso. O Elvo queria morrer do coração. Cacete, Rosana, nós fizemos isso em 1915 e não falamos com a Alice. Agora, olha, os caras já até gravaram, tá na internet, não sei o quê. Daí a Alice nos respondendo: mas não tem problema, porque isso já aconteceu muito com os poemas do Paulo. O Paulo é musicado, tão musicado que não tem problema. Mas não tira o valor da composição, né?
Claro que não, até porque ele incita a gente a cantá-lo, né? Culpa é do Bigodeira, não é nossa.
Ele é cantável, quem manda ser cantável, né?
É.
Cantável.
Essa língua não é minha, qualquer um percebe, quando o sentido caminha, a palavra essa língua não é minha. Qualquer um percebe quando o sentido caminha. A palavra permanece. Quem sabe maldigo mentiras, vai ver que eu só minto verdades. Assim me falo eu, mínima. Quem sabe eu sinto mal, sabe? Essa não é minha língua, a língua que eu falo trava uma canção longínqua. A voz além, nem palavra, o dialeto que se usa. A margem esquerda da frase, eis a fala que me ilusa. Eu meio, eu dentro, eu quase. Quem sabe maldigo mentiras, vai ver que eu só minto verdades. Assim me falo, eu mínima. Quem sabe eu sinto mal, sabe? Essa não é minha língua. Qualquer um percebe quando o sentido caminha. A palavra permanece. Essa língua não é minha. Qualquer um percebe quando o sentido caminha. A palavra permanece. Quem sabe maldigo mentiras, vai ver que eu só minto verdades. Assim me falo eu, mínima. Quem sabe eu sinto mal, sabe?
Você tem as questões, como toda boa curitibaniante, de ficar mais em si, de observar e daqui a pouco sai explodindo, jogando arte para todo lado.
É, eu acho que tem isso. Nós artistas, a gente não é produtivista, a gente produz no impulso criativo. Tá certo, eu acho que tem que ter uma disciplina, eu acho que quando a gente também se disciplina a fazer todos os dias, uma coisa mais metódica, eu acho bacana, eu acho que a disciplina sem trabalho, sem trabalho árduo, não se faz arte. Arte não é só fruição, acho que arte é relação também, é muito trabalho.
Com certeza.
Mas eu acho que a gente tem também essas pulsões mais criativas em momentos um pouco mais de mais quietude, talvez. O que eu acho que acontece muito também é nós nos contaminamos nos ambientes criativos. Pelo menos eu sou assim. Se eu tô na presença de pessoas criativas, eu me alimento daquilo. E eu acho que está acontecendo isso também. Acho que a pandemia foi um balde gelado na gente. Acho que deixou todo mundo muito cabreiro, né? A gente teve que voltar para coisas muito, muito internas mesmo para sobreviver, acho que financeiramente, emocionalmente e tudo. Mas, ao mesmo tempo, nos fez voltar um pouco para as nossas raízes, para as nossas famílias, né?
E valorizar os encontros, né, Zana?
Eu fiquei aqui em Paranaguá muito tempo também por causa dessa pandemia e tudo. Mas, nesse momento, eu acho que com essas coisas, com esses editais do Aldir Blanc, da Cultura na Rede, que são editais de auxílio para os artistas, isso faz também com que a gente comece a construir de novo coisas junto, por mais que sejam coisas simples, projetos pequenos, mas que começam a trazer realizações também. Eu estou num momento também de pesquisa histórica agora, porque eu estou aqui no casarão de Paranaguá, é um casarão herança lá do meu bisavô, da minha trisavó, lá de 1800 1850, 1820 para cá, um casarão de mais de 300 anos, que está com a família há muito tempo. Meu bisavô foi um historiador, né? Foi um jornalista, escritor aqui da terra, em Paranaguá. E eu também agora estou organizando coisas dele, contos, crônicas, lendas que ele escreve. Então, estou reorganizando
livros. Que super, livros. Zana!
Vicente Nascimento Júnior. Um carinha muito interessante, assim, que foi fundador da Federação Espírita do Paraná, ele foi fundador do Instituto Histórico do Paraná, Instituto Histórico de Paranaguá, Instituto Histórico da Lapa. Ele saiu loqueando por aí, criando institutos históricos e geográficos e tal. Um cara muito bacana e que eu sempre soube dele, porque ele é ilustre, nome de rua aí em Curitiba, nome de rua aqui em Paranaguá, nome de escola, homenageado. Ele tem uma cadeira na Academia Paranaense de Letras, a cadeira número 37, se não me engano. E o cara que foi autodidata e foi muito modesto nas coisas dele, um cara bacana. Mas eu sempre conheci ele como um vulto, um cara que está lá pintado na parede, que todo mundo fala dele, que tem livros e tudo. Agora, nesse momento, que eu começo a ser uma estudiosa da obra dele, sabe? Como editora mesmo, assim. Estou vendo as coisas dele, querendo trazer novas publicações, né? Novas edições da obra dele, muitas coisas originais ainda que precisam ser publicadas. Ele escrevia muito para jornais, então tem esse garimpo ainda, sabe, de recolher as coisas dele. Acho que um pouco parecido comigo, que eu escrevo poesia até em papel higiênico, né? Eu vou escrevendo nas paredes, eu vou escrevendo onde tem, né? Para registrar. Nesse momento eu estou envolvida com esse projeto, um projeto longo aí, mas que com certeza algumas obras aí vão começar a circular, de organização minha. E estou poetizando a cidade também, estou poetizando Paranaguá, porque Paranaguá é um cenário. Paranaguá é um cenário vivo, é história viva. Você sai por essa cidade, cada pedra tem uma história para contar. Nem toda história é bonita, né? A Paranaguá não é... Acho que todas as cidades antigas também trazem todo o sofrimento e toda a dificuldade do que foi esse Brasil colonial, Brasil imperial e republicano, as guerras, a escravidão, uma justiça capital, né, de penas capitais, cada praça uma degola, porra, tem coisas pesadas. É quase um Edgar Allan Poe ler meu bisavô na madrugada, mais ou menos ler Os Crimes da Rua Morgue, assim. Tem coisas assim que dá até medo, né, umas lendas e assim, coisas que são reais e tudo.
Mas é importante, é um resgate de uma história que no momento como que a gente está vivendo hoje fica mais importante ainda.
É, muito louco. Então eu tô viajando nessas possibilidades também, construindo algumas coisas e escrevendo também poemas meus sobre a cidade, sobre esse revisitar, essa viagem sentimental que eu tô fazendo, esse resgate. Como boa canceriana, eu linda, acabo me envolvendo com essas coisas.
Amado.
Então tem sido isso, assim, e tenho feito composições com Mari Lopes, estou muito próxima dela. Nós tivemos também um momento lindo de composição. Compusemos um mantra budista belíssimo, de Tara Vermelha. É a minha religião, né? Eu sou budista tibetana, então eu tenho uma mestra maravilhosa que mora no Havaí, a Prema Dessara, e nós fazemos mandalas dançantes do budismo tibetano, em homenagem às deusas tibetanas, né, a Mãe Tara. Então fizemos uma música linda de Tara Vermelha, e ela tem a versão em inglês e está sendo dançada pelo mundo todo, assim, mulheres do mundo todo estão dançando essa música. E infelizmente com a pandemia nós não pudemos nos reunir com essas mulheres, porque não fizemos mais nossos retiros, que vem mulheres do mundo inteiro para Brasília, sabe? Então eu tenho uma grande esperança de poder ter esse encontro com essas mulheres que estão dançando essa música em Brasília, talvez ano que vem. Mas a música tá rolando por aí.
Maravilhosa.
Então é isso, porque Mari Lopes também topa todas, né? É uma outra figura, assim, que de uma generosidade maravilhosa, assim, né? Que eu trago as loucuras pro meu povo e meu povo me abraça. Então, é por isso que a gente faz arte, né, Bárbara? Porque tem gente que topa a loucura da gente, né?
Pra ser feliz em grupo, né? Pra ser feliz sozinho é chato. chato, vamos combinar que não tem graça.
É verdade. Isso aí, meu amor.
Rosana Barroso, nós só temos a te agradecer. Sou tua fã, a maneira como você interpreta, os teus escritos, os teus cantantes, essa tua vida. Te admiro muito. E agradeço imensamente você aqui nos nossos derradeiros Curitibaneandos, registrando para as almas que compuseram, que viveram e que amam a nossa Curitiba, apesar de todas as agruras e cuspes nos paralelepípedos.
Eu que te agradeço, querida, que você é de uma generosidade incrível, de uma alegria contagiante também. Te admiro demais. E ainda vamos fazer as nossas moças humanas, né?
Ah, Zaninha, por
favor. Ah, vamos.
Por favor, eu acho que é um bom objetivo para 2022, moças humanas, total.
As moças humanas, vamos sim.
Vamos. Vamos pegar um monte de músico maluco e se divertir.
Vamos, querida, nós merecemos, precisamos. Eu acho que a felicidade é um exercício cotidiano, porque a vida já tem suas tristezas, a felicidade tem que ser reinvenção.
Essa minha. Querida, muito obrigada.
Eu que agradeço, meu amor, agradeço muito. Um grande beijo, meu bem.
Tchau.
Te amo.
Também, muito.
A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.